Bem, amigos de todo o Brasil, alegria de reencontrar aqui em Aparecida, nada menos do que Padre Zezinho. Padre Zezinho, que alegria tê-lo aqui conosco. Como é que o senhor está?
Em primeiro lugar, minha alegria de ver você, Silvanei, e o Padre César, num lugar que para nós significa muito, que no fundo é a voz da Igreja no Brasil. E eu vim visitar uns amigos bispos, com quem trabalhei e trabalho muito, e o melhor lugar para a gente falar de igreja, sentir a igreja no Brasil, é aqui. Então, eu prometi que eu viria e vim, e já comecei a conversar com todos eles. Então, para mim, eu sou um observador, sobretudo na questão de comunicação e da família, né? São os assuntos que eu mais uso. Então, eu vim aqui para isso, para ouvir mais.
Como é que o senhor está?
Saúde boa, graças a Deus, depois de todas as dificuldades. Os médicos foram muito bons, as orações deram certo. O fato é que voltei à atividade quase igual como era. Apenas por prudência não estou mais dando shows, porque isso é muito cansativo. E viagens de avião, por enquanto, não. No resto, estou ótimo e dá para fazer muita coisa.
O que está saindo por aí, então, do Padre Zezinho?
Dá 8 + 2, 10 livros em um ano. Estão saindo 20 CDs de temáticos, né? Para lembrar os meus 50 anos. Está saindo um CD, esta semana, de cantores famosos do Brasil que querem me prestar uma homenagem. Já saiu. É tributo a um pioneiro. Estão cantando lá Daniel, Fagner, minha nossa, é uma lista total desses meninos que cresceram comigo, de certo modo, e influenciados por mim, né? A última a cantar foi a Paula Fernandes. E eu fiquei feliz porque eu não pedi isso. Eles é que disseram, vamos homenagear o padre que está com 50 anos de canção, nunca apareceu, não quer aparecer, mas fez muita gente cantar, marcou nossa vida quando éramos crianças. Então inventaram de fazer essa homenagem, mas é lindo, já está nas bancas. Eu disse, minha nossa, eu não esperava tudo isso não. E Fagner, tudo gente que tem uma história, foram lá, gravaram. E eu fiquei muito emocionado quando me mostraram o que eles tinham feito. Falei, mas eu não pedi isso. Se você pedisse, você não ia deixar. Então, fizemos como surpresa. E, de fato, é, né? E já estão cantando nas igrejas e também nas televisões. Esses dias, a moça lá do Pato Fu, que ela é Fernanda Takai, com o padre Fábio, gravou de novo Amar como Jesus na Globo. Esses lugares, eu falei, minha nossa, eu não esperava isso não, né? Eu estou feliz.
Padre Zezinho, 50 anos, recordando, sim, o Brasil inteiro cantou suas músicas durante 50 anos.
Vamos cantar. Era dos meus meninos, né?
Pois é, tempo bom, né? O que sobrou desses 50 anos para o Padre Zezinho?
Eu acho que a luta por descobrir uma linguagem. Se fosse caracterizar minha vida, desde o começo, já nos Estados Unidos, e eu tive bons professores lá, minha preocupação era descobrir uma linguagem atual para a igreja e para o meu povo. Então, tudo que eu via no mundo, não só nos Estados Unidos, onde eu estudei, mas também na Europa e depois da América Latina, eu dizia, temos que ter uma linguagem que em qualquer lugar as pessoas possam entender. E a igreja tem obrigação, porque ela é universal. E então, eu me preocupava muito com linguagens herméticas, de movimentos de igreja, que só falavam para eles, mas não para o povo. E eu comecei, então, a criar linguagem musical, teatral, e linguagem, sobretudo, de falas que qualquer pessoa pudesse entender, mas que fosse profunda. Foi aí que eu busquei cursos que podiam ajudar nesse sentido e tive bons professores tanto nos Estados Unidos como depois no Brasil. Então, enveredei pelo caminho da comunicação popular. E acho que deu certo, porque minhas músicas têm esse sabor de popular e, ao mesmo tempo, um pouco de erudito com as músicas que eu busco, né, lá nas raízes. Então, o que sobrou? A preocupação de achar a palavra certa, do jeito certo, na hora certa, para a pessoa certa. É isso.
O senhor comunicou muito com os jovens, amou muito os jovens, ama muito os jovens. Como é que o senhor vê, então, esses nossos jovens que cresceram com o senhor, duas ou três gerações, mas também o jovem de hoje, sedento?
Os primeiros jovens dos anos 60 tinham mais cultura. É, nós somos da geração do Chico Buarque e aquela turma toda que tinha, ao mesmo tempo com a canção criativa, tinham também cultura no que diziam. Depois passamos um grande período de acentuar demais a melodia e a letra ficou machucada. Ultimamente estão redescobrindo a linguagem, o português, a poesia e melhorando também a melodia. Então acho que estamos reencontrando as raízes que foram abandonadas desde 1990 até os dias de agora. Acho que tem produzindo muita coisa boa ultimamente, com poesias fortes, melodias fortes, e estão abrindo mais para o mundo também. Então, acho que há um retorno. E também na igreja. Eu vejo alguns rapazes e moças compondo coisas boas. Então, fico feliz porque foi isso que eu lutei a vida inteira, né? Mas a época de ouro mesmo foi nos anos 60 e 70, porque ali tinha cultura, né? Está voltando, vai demorar um pouco. Retomar a cultura católica para um país com mais cultura vai levar uns 20 anos. Nós perdemos muito com esse tipo de mensagem barata, fácil. E a própria televisão e rádio está começando a perceber que chega. Não tem mais, não dá mais. E começam novos esforços para redescobrir a cultura brasileira. Então, acho que... Mas vai demorar alguns anos. Nós perdemos muito tempo nesse período.
O senhor também falou muito para a família, o tema da família. O pai, a mãe, os filhos. Como é que o senhor sintetiza a família nossa hoje, diante de tantos desafios, e olhando também para um sínodo que o Papa Francisco quer dedicar à família?
A família está machucada, né? A comunicação também está machucada. Eu estou publicando um livro agora, depois esperei que saísse esse primeiro. Depois que ele saiu, agora vou publicar um que já faz sete anos que eu escrevi, que chama-se Anunciar Jesus Cristo em Tempos de Crise, para mostrar que a comunicação está em crise, a mundial, a brasileira e na igreja também. As pessoas não estão conseguindo dizer o que querem dizer. Então, tem gente falando demais sem conhecer a sociologia da comunicação. E qualquer padre ou leigo que tem um pouco de cultura atrás de um microfone, ele sabe que ele tem que beber da cultura e passar cultura. E tem muita gente no rádio e na televisão que não tem cultura e não pode passar, porque não lê, não aprofunda. Então, a igreja vai ter que dar um banho de livros em todos os jornalistas e em todos os radialistas católicos, porque não adianta pegar o microfone e ser simpático. Simpatia não é cultura. Precisa mais. Então, vai ser preciso um banho de livros para melhorar a comunicação católica. Felizmente, estão começando a perceber. Jornalista, comunicador, sem livro, é tábula rasa, é simpático, mas depois de um tempo sua comunicação fica antipática porque ele não está dizendo nada. Então, o documento agora fala disso. Todo católico que vai falar no rádio agora, por favor, leia. Pelo amor de Deus, leia os documentos da igreja. Pelo amor de Deus, ouça os bispos. Pelo amor de Deus, consulta a gente que tem cultura. Porque você está dizendo bobagem. Por isso que esse trabalho me ocupa muito tempo agora, né? São 9 livros escritos na linha de aprofundamento da comunicação, para que o leigo possa conhecer os jovens e, quando abrirem a boca, saibam que estão falando em nome da igreja e não de Jesus me disse.
Crise na família brasileira?
Muita. Isso é no mundo, né? Não dá para dizer só do Brasil. O mundo inteiro escolheu a opção de eu primeiro, depois o resto. E você nota que a família também é assim. Os filhos ainda não vêm em primeiro lugar. Em muitas famílias, sim. Mas, no todo, a cultura do eu está esmagando a cultura do nós, família. Isso vai doer muito ainda no mundo e na igreja. Começa que muitos líderes dos países, muitos deles são separados de 2/3 mulheres, já vice-versa. Se você olhar na Europa, tem 8 líderes que já estão no 2º ou 3º casamento. Se você na América Latina, vai achar uns 10 ou 15. E isso significa, se os líderes dos povos não conseguem manter uma boa família, imagina as pessoas. Perdemos a ligação com o conceito do núcleo pai, mãe e filhos. Isso vai demorar muito tempo para redescobrir que o núcleo não pode ser desfeito. O mundo de hoje procura a chance de libertar-se de quem está causando problema. Então, da esposa, do marido e também do feto. Por isso que o mundo hoje descarta. E é uma comunicação descartável. E no meio vai o casamento.
Uma última pergunta. Papa Francisco nos dá, através dos seus gestos, dessa comunicação que está fazendo com que muitos se sintam orgulhosos de serem católicos, muitos voltam à igreja, muitos olham para a igreja com os olhos diferentes. Eu ouvi, inclusive, de bispo dizendo: paramos de sermos apedrejados. O que está acontecendo com esse novo Papa?
Na verdade, a igreja parou de jogar pedra. Esse é o primeiro passo. O mundo está sentindo que nós estamos denunciando sem jogar pedra. E então muita gente está dizendo: é uma igreja que fala, mas é carinhosa. Só isso. A igreja estava jogando pedra. E eles devolveram. Agora não dá, porque esse Papa não joga pedra. Este aqui diz coisas profundas com sorriso. Então, o carinho... João 23 também era assim, né? Voltou. Não quer dizer que os outros papas não faziam. Significa que estas chamaram mais a atenção. O jeito de falar. Então, caiu numa fase em que o mundo está toda em guerra e atacando. E vem um Papa verdadeiro, mas suave, e o mundo não está acostumado com isso. Então, ele é forte e é suave. Esta é a fórmula da igreja de agora. Exigente, mas carinhoso. Então, o abraço do Papa abranta tudo que ele fala. E ele diz coisas pesadas. Mas, na verdade, a pastoral da igreja estava jogando pedras nos inimigos. E eles devolveram. Agora está meio difícil jogar pedra em gente que tem cultura, discorda, mas dá um abraço. Esse abraço faltava. E acho que agora tem.